DW. Jornal da Noite.
Dia da Independência em Angola, marcado pela repressão violenta da polícia contra manifestantes e jornalistas em Luanda.
O ambiente que se registrou hoje foi um ambiente de terror. O país voltou ao estado policial.
Na província angolana do Kwanza Norte também houve violência durante manifestação.
Era para ser uma marcha pacífica. O pessoal estava aqui concentrado. De um momento a outro, apareceu o aparato policial e a intimidar o pessoal com jarros d'água.
E em Moçambique, o Ministério Público acusa 12 iranianos de apoiar rebeldes em Cabo Delgado.
O governo tem que continuar a fazer isso de modo que conheça de facto quem sai e quem entra dentro do território moçambicano.
Tudo isto na emissão desta quarta-feira, 11 de novembro de 2020, com Thiago Melo. Boa noite. Os 45 anos de independência de Angola ficaram marcados por cenas de grande violência e brutalidade policial. Na capital do país, há dezenas de feridos e pelo menos 2 mortos, além de vários feridos, depois da repressão contra a manifestação pacífica organizada por ativistas que reivindicam melhores condições de vida para os angolanos. Entre os detidos está o ativista Luat Beirão, que foi abordado pela polícia durante um direto online. A DW viu em Luanda o jornalista Fernando Geleng, que teve o seu material de trabalho apreendido pelas forças de segurança enquanto fazia transmissão no Facebook.
Comecei a fazer a live, a fazer radiografia da cidade, mas depois venho em direção à zona que era suposto ser crítica, que é essa zona da Cidadela, Avenida Brasil, e deparo-me com o Luat Beirão a ser detido. Então, a live, como já estava no ar, e o Luat Beirão é músico, é o iconoclaster, rapper, então eu estava a fazer o relato de um músico, ativista, que estava a ser detido. Nesse mesmo instante, ao meu lado estavam polícias, há muito polícia, não só trajado com fardamento, mas também sem fardamento. Receberam um telemóvel e estou aqui a aguardar. A razão única é mesmo que não podíamos filmar.
O ativista Dito Dali, um dos organizadores da manifestação em Luanda, diz que está a contabilizar o número de feridos.
O ambiente que se registrou hoje foi um ambiente de terror. O país voltou ao estado policial. 2 pessoas morreram nessa manifestação. Estamos a fazer de tudo para recolhermos mais dados, né, a nível do país, para sabermos quantas pessoas estão detidas, desaparecidas, quantas pessoas participaram em manifestações em cada província.
E em Luanda, o nosso correspondente Borralho Indomba acompanhou de perto as cenas de violência deste dia da independência e apresenta o ponto da situação.
Foi novamente uma brutalidade policial contra os manifestantes. Estavam desarmados e hoje não se resistiu àquela arruaça da última vez, por exemplo, a queima de pneu, vandalizações de bens públicos. O pessoal resistia sempre das agressões da Polícia Nacional. E a polícia insistia a disparar gás lacrimogêneo aos manifestantes. E não só, porque eles disparavam também nos bairros. Nas finais horas da manhã, a polícia já montou barricadas em vários pontos que dão acesso ao centro da cidade. Ninguém podia sair. Podemos considerar que foi um estado de sítio. As pessoas eram tiradas dos táxis, tiveram que justificar para onde iam, o que iam lá fazer.
E há vários detidos e agredidos, inclusive jornalistas, não é?
Pode-se apontar já que é uma centena de detidos, porque não se fala só daqui em Luanda. Aqui em Luanda tem um maior número. Eu consegui assistir às detenções de pessoas que só eram apenas peões, estavam a caminhar a pé porque não tinha dificuldade de táxi e eram agredidos. Por exemplo, moradores dos próprios bairros que depois juntaram-se aos manifestantes porque foram afetados com o gás tóxico, pois as bombas caíam nos quintais, onde várias crianças desmaiaram. O Nito Alves é um dos ativistas que eu constatei vi a ser agredido. O Nito quebrou o crânio e levaram-lhe de emergência, mas só foi socorrido 30 minutos depois. Ele estava ali desfalecido. Foi levado de emergência para o hospital do Prenda, mas soube que até o fim dessa tarde, os elementos do Serviço de Investigação Criminal foram, e o que se diz é que tiraram-lhe do bloco operatório onde esteve e levaram para um local incerto. O ativista que esteve a acompanhá-lo, que é o Chito Mochito, também está detido.
E tem alguma reação do governo já em relação a essa ação policial durante as manifestações?
Até o momento não há reação do governo. Só a polícia que emitiu uma nota a dizer que os manifestantes cometeram desacato, violaram o decreto presidencial sobre o estado de calamidade. Não fala em número de detidos, também não fala de nem feridos da parte da Polícia Nacional, nem da parte dos manifestantes.
ouviu o relato do correspondente da DW em Luanda, Borralho Indomba. E a Amnistia Internacional condenou hoje a violência contra os manifestantes pacíficos em Angola. O diretor executivo da Amnistia Internacional, Pedro Neto, pede a responsabilização dos agentes autores da violência.
As autoridades que usam excessivamente força e torturam pessoas, e até, neste caso, com violência que leva à morte, têm que ser responsabilizados, e esse é um papel que cabe à justiça administrar, porque é daí que também virá a confiança da população no seu governo.
E na província angolana do Kwanza Norte, a polícia também reprimiu uma manifestação onde se reivindicavam melhores condições de vida e a implementação das autarquias locais em 2021. 16 jovens foram detidos e mais tarde libertados. Antônio Domingos.
As forças de defesa e segurança, fardados e a paisana, dispararam balas reais e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que estavam concentrados no largo do antigo cemitério da Kipata, no bairro popular em Dalatando. Foram também usados jatos de água dos serviços de proteção civil e bombeiros. A polícia alega que os manifestantes não estavam a respeitar o decreto presidencial que proíbe ajuntamentos de mais de 5 pessoas. Mas os manifestantes sublinham que a resposta da polícia ao protesto pacífico foi desproporcional. Adérito Faustino, um dos manifestantes, condena o comportamento da polícia.
Era para ser uma marcha pacífica. O pessoal estava aqui concentrado, de um momento a outro. Apareceu o aparato policial e a intimidar o pessoal com jarros d'água, tiros. É lastimável. Não era esta a previsão que teria a manifestação, se por acaso a polícia pudesse ser um pouquinho mais educada, se pudesse ser um pouquinho mais de moral. É lamentável.
Pedro Timóteo, um jornalista da Rádio Eclésia, denunciou à DW África que a polícia o deixou ferido num dedo. 16 jovens manifestantes foram detidos e mais tarde libertados na comuna de Kizanga, município de Kakuzu, vizinha província de Malanje, uma localidade que fica a mais de 60 quilômetros de Ndalatando. O jovem manifestante, Adérito Faustino, lamenta a detenção dos compatriotas no dia em que Angola comemora 45 anos de independência.
Essa é a Angola que temos, né? Mas não é a Angola que um dia nossos pais lutaram para a independência, não é essa Angola que nós sonhamos, não é essa Angola que nós contamos para o futuro. É lamentável e é deplorável a situação.
A DW África tentou falar com a polícia sobre o protesto, mas não conseguiu obter uma reação. De Ndalatando para a DW... Antônio Domingos.
Que crítica faz a repressão das manifestações deste Dia da Independência em Angola? Esta é a pergunta do dia nas redes sociais da DW África e há muitos comentários já dos internautas. Começamos com o comentário do Watson Jaime, que escreve: só me resta lamentar, sou contra qualquer tipo de violência e de injustiça. Ernesto José diz que está sem palavras nesta situação. Isaac Costa comenta: o povo acordou, o regime já não vai dormir. Queremos uma Angola justa, Angola não é e nunca será do MPLA, estamos farto deles. São alguns dos muitos comentários que já chegaram, mas ainda dá tempo de participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Morreu esta quarta-feira em Angola o ex-secretário-geral da Frente de Libertação do Estado de Cabinda. Joel Balita tinha 74 anos. A informação foi avançada pela FLEC, que, no entanto, não informou o dia exato nem a causa da morte. Em Moçambique, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento acusa um grupo de fiscais do Parque Nacional de Banini, no sul do país, de balearem 7 pessoas que trabalhavam nas proximidades daquela área de conservação. Segundo o CDD, os fiscais terão destruído os acampamentos do grupo, não tendo encontrado vestígios da sua participação em ações de caça furtiva. Não há reações da administração do parque sobre esta acusação. Moçambique continua abandonado perante a onda de violência extremista islâmica no norte do país. É a denúncia apresentada pelo eurodeputado Paulo Rangel esta quarta-feira em Bruxelas, ao questionar o chefe da diplomacia europeia sobre as ações concretas que já foram desenvolvidas pelo bloco para ajudar a acabar com o extremismo islâmico em Cabo Delgado. O eurodeputado salientou que a violência está a causar uma crise humanitária de proporções catastróficas e a ameaça é cada vez mais regional. Entretanto, o presidente do Zimbábue disse hoje que o país está pronto para ajudar Moçambique a combater os ataques terroristas, defendendo que a segurança deve ser prioritária para a região. Ainda em Moçambique, o parlamento aprovou hoje, na especialidade, o orçamento do Estado retificativo de 2020, que baixa de 2,2% para 0,8% a previsão de crescimento. O documento também reforça as despesas com as forças de segurança devido aos conflitos no centro e norte do país, assim como há mais recursos para o combate à Covid-19. As bancadas da Renamo e do MDM criticaram o esbanjamento de recursos públicos, enquanto a Frelimo defendeu a mobilização de meios que permitam ao país enfrentar as crises de saúde e segurança. Na Guiné-Bissau, a greve geral da função pública deve ser suspensa nos próximos dias, é o que diz o Procurador-Geral da República. Fernando Gomes esteve hoje reunido com o líder da maior central sindical do país e com o governo numa ação de mediação. No final do encontro, o procurador disse que a abertura ao diálogo pode ser um bom sinal. A greve iniciou na segunda-feira. Os funcionários públicos pedem que o governo honre promessas estabelecidas em negociações realizadas meses atrás. E no futebol, a Guiné-Bissau perdeu por 2-0 num jogo contra o Senegal na eliminatória para o CAN 2021. No domingo, os guinenses voltam a jogar com os senegaleses em Bissau.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Moçambique e 12 cidadãos de nacionalidade iraniana acabam de ser acusados pelo Ministério Público moçambicano de apoiar o alegado grupo jihadista que atua na província norteña de Cabo Delgado. A província registra nos últimos dias uma escalada dos ataques. Para controlar a situação, o país deve priorizar o setor da segurança, considera um analista ouvido pela DW África. Os detalhes a partir de Maputo com Leonel Matias.
O Ministério Público acusou 12 iranianos de apoiarem os alegados jihadistas que protagonizam ataques em Cabo Delgado, no norte do país. De acordo com um comunicado do Ministério Público, o grupo foi detido em dezembro de 2019, quando se fazia transportar numa embarcação na Baía de Pemba com metralhadoras AK-47, caçadeiras, pistolas e munições, binóculos, uma motorizada e um cartão de crédito. A acusação indica que os 12 iranianos pertencem a uma organização terrorista e iam abastecer com armas e munições os alegados jihadistas. Eles são acusados dos crimes de terrorismo, associação para delinquir, porte de armas proibidas e crime de organização contra o Estado, ordem e tranquilidade públicas. O Ministério Público considera que os arguidos devem ser mantidos sob detenção por receio de fuga. Para o analista João Colasso,
o governo tem que continuar a fazer isso de modo que conheça de facto quem sai e quem entra dentro do território moçambicano, entre os quais possivelmente pessoas ou grupos de pessoas não autorizadas do ponto de vista legal para entrar dentro do território moçambicano com risco de estarem a transportar objetos ou artefatos que possam pôr em perigo a segurança nacional.
No passado, várias pessoas levadas a tribunal, indiciadas de participação ou colaboração com o grupo jihadista, foram inocentadas, alegadamente por falta de provas. Carlton Cadeado, docente ligado à área da paz e conflitos, acredita que já há mais elementos e mais sensibilidade, quer política, quer jurídico-judicial, para lidar com o assunto. Segundo Carlton Cadeado, a polícia também tem maior capacidade investigativa nestas matérias.
Agora é de se esperar que o tratamento vai ser diferente e mais para a dimensão condenatória.
Os últimos dias foram marcados por uma intensificação do nível de violência protagonizado pelo grupo jihadista. Notícias postas a circular deram conta de um massacre no fim de semana passado de dezenas de pessoas em Moedumbe, alvo de condenação, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Para o analista Olasso,
reflete, na verdade, mais uma estratégia de guerra por parte dos insurgentes, no sentido de criar possivelmente uma maior pressão. Não sei se seria necessariamente as autoridades governamentais ou pela parte contra a qual eles combatem, de modo a buscarem possivelmente respostas alternativas e, se tiverem, alguma reivindicação.
O analista observa, no entanto, que as autoridades moçambicanas estão perante um dilema, uma vez que o grupo de insurgentes ainda não tem rosto ou desconhece-se a sua liderança. Já Carlton Cadeado defende que, para controlar a situação, as autoridades devem priorizar as dimensões militar e de segurança.
A situação imediata exige aumento da força militar, que tem que estar a tomar conta do assunto. E aqui tem que se dar maior poder às forças militares no seu todo, incluindo a dimensão de fronteira. A segunda coisa tem muito a ver com a dimensão de inteligência. Tem que ser feita para fora de Moçambique, para nós lidarmos com os locais de provável proveniência desta violência terrorista. Três, é preciso desenvolver uma diplomacia muito forte, quer ao nível político, mas também das forças de defesa e segurança.
A comunicação é outro elemento fundamental para evitar o recrutamento de jovens para o grupo jihadista, acrescenta Carlton Cadeado. De Maputo, para DW, Dinão Matias.
DW Notícias.
Na Nigéria, a justiça libertou sob caução 6 ativistas detidos na semana passada em Abuja. Os jovens foram detidos durante protestos pacíficos contra a violência policial. O movimento abalou o país em outubro e gerou motins contra o governo, fortemente reprimidos pela polícia. E ainda na Nigéria, o país ratificou hoje o Acordo de Livre Comércio em África, anunciou hoje o governo. De acordo com a agência francesa de notícias AFP, a adesão da Nigéria será um passo importante para a criação do mercado comum. O lançamento do bloco foi adiado de julho deste ano para janeiro de 2021, devido à Covid-19. Pelo menos 11 mil etíopes refugiaram-se no leste do Sudão nas últimas 48 horas por causa da violência na região de Tigray. A informação foi avançada pelo chefe da agência sudanesa para os refugiados na cidade fronteiriça de Kassala. A escalada do conflito entre as forças separatistas de Tigray e Addis Abeba preocupa a comunidade internacional, mas apesar dos apelos, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed tem insistido que não está disponível para quaisquer negociações com as autoridades regionais. Na África do Sul, o partido no poder decidiu manter no cargo seu secretário-geral, visado por uma ordem de detenção num caso de alegada corrupção. O Congresso Nacional Africano assegurou que o secretário vai cooperar com a justiça sul-africana, pese embora as graves acusações de desvio de dinheiro do Estado contra o secretário e as repetidas promessas do ANC em combater a alta corrupção no Estado por dirigentes do partido no poder desde 1994. Na Holanda, o alegado financiador do genocídio no Ruanda apareceu hoje pela primeira vez perante o mecanismo dos tribunais penais internacionais em Haia. Félicien Kabuga foi detido em maio em Paris após 25 anos de fuga. Kabuga deveria inicialmente ter sido transferido para Arusha para ser julgado pelo MTPI na Tanzânia, mas acabou por ser enviado para Haia enquanto aguarda um exame médico.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos a falar sobre a repressão policial das manifestações em Angola. Que crítica faz a essas repressões no dia da independência do país? Retomamos então com o comentário do Walter Bastos, que escreve: uso desproporcional da força que resultou em 2 mortes pelos disparos a queima-roupa da polícia, que se instaura-se aos poucos o regime ditatorial e mais extremista que o do ex-presidente José Eduardo dos Santos. José Fly: tudo que o povo angolano quer é que o MPLA deixe o poder, porque eles deixaram o país na miséria e na extrema pobreza, roubaram tudo o que nos pertencia, escreveu este internauta. Lafu Baldé comenta: é crime e repressão policial, sobretudo neste momento delicado que é a comemoração da independência dos 45 anos de Angola. Penso que devia ser um momento de reflexão. O que foi feito para o país no que diz respeito pelos direitos humanos, questiona este internauta. Adilson da Glória Amado comenta: minha crítica vai para o governo provincial de Luanda, que tudo vem fazendo para reprimir as marchas dos jovens desarmados, que apenas reclamam pelo custo elevado de vida, desemprego, eleições autárquicas e a destituição de Edeltrudes do seu cargo, o braço direito do presidente da República. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos amanhã com o Jornal da Manhã. Boa noite.